Amém, estamos de volta, aleluia, fique aí conosco, não sai daí, vai ser bom demais, você vai ser abençoado, sempre vai ser assim, quando nós pregamos a palavra de Deus, aleluia, mas antes, eu quero aí deixar você já com água na boca e você não ir embora sem antes passar lá no nosso espaço gourmet, tá bom? E levar aí, de repente, a tua sobremesa, não é isso? Tem muita coisa boa lá, vou ler para você, ó, empada de camarão e de frango, bolo de cenoura com brigadeiro, bolo de milho, bolo de banana, bolo de chocolate, canjica, caixa de bombons trufados, olha aí, é sua, Sérgio, aleluia, caixa de bombons trufados no nome de Jesus. Então, olha aí, passa lá no nosso espaço gourmet e você adquire no nome de Jesus, ok? Olha aí, bota aí pra gente, aleluia, que maravilha, já posso até ir embora com essa tela, glória a Deus, aleluia. Olha aí, nós vamos falar hoje sobre esse poder maravilhoso, que é o poder que nos move, que é o poder da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui porque Ele ressuscitou. Aliás, né, ontem nós estávamos vendo um filme, eu e a minha esposa, né? O nome do filme é justamente esse, Ressurreição, que conta a história, não sei quantos de vocês já viram, não vou dar spoiler, fica tranquilo, mas é a visão, né, de um centurião romano, né, e ele é impactado, pela obra redentora de Jesus, porque ele começa a buscar pelo corpo, isso cria-se ali um tumulto danado, porque cadê o corpo? E esse negócio desse papo aí, ele vinha falando que ele ia ressuscitar no terceiro dia e tal, e a gente precisa achar um corpo, e é dado essa tarefa para esse centurião, de achar o tal corpo aí que desapareceu, que os discípulos foram lá, cortaram as cordas, removeram a pedra, e ele tem um encontro com Jesus, já ressurreto. O filme é muito legal, vale a pena você assistir. E o nome do filme é esse aí, Ressurreição. Mas hoje eu quero tratar com você sobre esse poder maravilhoso. E eu vou estar colocando para você aí o nosso texto base, de Efésios capítulo 2, verso 1, e nós vamos ler Efésios 2, do verso 1 até o verso de número 9. Tá? E eu estou colocando ele aí porque eu estou usando aí a Nova Almeida Atualizada. Pode ser que não seja a tua versão. Talvez a tua versão possa ser a NVI ou possa ser a ARA, né? Revista e Atualizada. Então, vou ler para você, ficou de uma forma melhor. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 9. Eu vou passando ali, se você quiser acompanhar, ou então acompanhar aí na sua Bíblia, está tudo bem, no nome de Jesus. Então, Efésios 2, 1 diz assim, olha, ele lhes deu vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, verso de número 2, nos quais vocês andaram num outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, verso 3, entre eles também, nós todos andamos no passado, ó, glória a Deus por isso, hein? Ficou lá no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, olha aí, você precisa entender isso nessa manhã, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso de número 4, mas Deus, aleluia, diga aleluia, mas Deus, diga glória a Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Aleluia, que maravilha. Meu Pai, sublinha aí, verso 4 na tua Bíblia. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha aí a obra maravilhosa. E estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu. Olha aí. Ele deu graça, graça, nos deu de graça. Favor merecido, nos deu vida. Aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo, aleluia. Fala aos nossos corações nessa manhã, Pai, no nome de Jesus. Que essa vida, Senhor, ela não seja por períodos nem por temporadas, mas que essa vida nós possamos vivê-la de maneira intensa todos os dias. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, aleluia, nós somos salvos. Verso de número 6, e não termina por aí, queridos, juntamente com Ele. O que ele fez? Ele nos ressuscitou. Meu Pai, que obra é essa? Jesus. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você reparou? É em Cristo, tudo é nele. O centro da nossa vida é Jesus. Pelo menos deveria ser. juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, que é o tempo que eu e você a gente vive hoje, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em quem? Em Cristo Jesus. É tudo por Ele, para Ele, tudo é Dele. Eu e você, nós somos Dele, aleluia. Verso de número 8, porque pela graça, olha aí, mais uma vez ele fala, mais uma vez Paulo, por essa revelação maravilhosa, ele diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E eu e você precisamos compreender que isso não vem de nós, não tem nada a ver conosco, com o que eu fiz, porque isso não é nosso, não é por merecimento, é dom, é presente, gift de Deus. É dom, é presente de Deus, aleluia. E aí é por isso que no verso 9 diz que não é por obras, não é por merecimento, não é por esforço humano, não é porque eu estudei muito, não é porque eu tenho vários cursos, não é porque eu tenho grana, porque se fosse dessa maneira, todo mundo ia se gloriar, todo mundo ia dizer que foi salvo porque tem isso, porque tem aquilo, porque é isso, porque é aquilo outro. Não, não é por obras, não é por esforço humano, não é por merecer, mas é por conta do seu grande amor por nós. E veja, queridos, na data de hoje, que nós comemoramos, nós celebramos a Páscoa, a morte de Cristo, mas principalmente a sua ressurreição, a gente também não pode esquecer do que está escrito lá, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, também na Nova Almeida Atualizada, diz o seguinte, que se Cristo ele não tivesse ressuscitado, se ele não ressuscitou, é vão o quê? É vã a nossa pregação, é vão o quê? A nossa fé. Estamos aqui, estou aqui eu pregando, estão aí vocês exercendo fé, ouvindo a palavra de Deus, porque ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! A morte não teve poder sobre o nosso Deus. Pode procurar o corpo, porque ninguém vai encontrar. Mas o corpo dos falsos deuses tem lugar certinho onde você pode fazer a visitação, porque está sepultado lá. A ossada está lá. Mas o nosso Deus, a morte não o deteve. Aleluia, aleluia. Veja, verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Veja, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, mais uma vez o apóstolo Paulo, ele afirma, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Queridos, entenda bem uma coisa nessa manhã, nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Você e eu, nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. E a gente precisa compreender muito bem o que Jesus ele fez por nós. Quando Ele se doou, veja, Ele se doou. Não pegaram Ele e não... Ele se doou, Ele se deu em favor da humanidade. Ele se deu, Ele se doou. Então Ele fez essa obra maravilhosa, queridos, por mim e por você, lá na cruz do Calvário. E eu quero ver com você nessa manhã, queridos, os 5 propósitos dessa obra da cruz do Calvário feitas por Jesus. Houve um propósito de Jesus, Ele ter ido para a cruz, morrido e ressuscitado. Aleluia! Então quero ver com você rapidamente nessa manhã, porque eu quero ministrar sobre a tua vida, sobre o teu coração, os 5 propósitos da obra da cruz, queridos. Primeiro, o primeiro propósito dessa obra maravilhosa, redentora, era mostrar, aleluia, o grande plano do amor de Deus para resgatar eu e você. Esse é o primeiro propósito da cruz, dessa obra redentora maravilhosa. Era mostrar para mim e para você, queridos, o quanto Deus ele te ama, o quanto Deus ama você, independente do que você acha, do que você pense, do sentimento que você carregue, das situações que você talvez tenha vivido, numa infância conturbada, confusa, estranha, mas Deus, esse era o seu plano, o plano, através do seu amor, resgatar o homem. Plano esse que não foi entendido pelo seu próprio povo. Ontem mesmo nós estávamos vendo nesse filme, e o seu povo não entendeu esse plano, porque achava que o tal Messias tinha que desbancar o Império Romano através de força, de violência, de ódio, de espada. Mas esse não era o propósito do amor de Deus. O amor de Deus era resgatar o coração do homem. O propósito desse amor, queridos, veja, ele cria o homem com a finalidade de amar a cada um de nós. Por isso está escrito que Deus, ele é amor. Ele não contém amor, ele não tem um momento que ele ama e depois ele deixa de amar. Não, ele te ama incondicionalmente. Ele ama você, ele ama a tua casa. Ele ama tudo que diz respeito a você e a sua vida. Cada detalhe, Deus tem prazer de estar junto comigo e contigo nessa caminhada. Porque ele nos criou para te amar. Ele criou, ele quer te amar, ele quer amar as pessoas que estão lá fora, ele ama as pessoas que estão lá fora. Mas Deus não vai fazer nada por obrigação, se não houver um coração que também se volte para ele. Aleluia! Esse é o primeiro grande propósito, queridos, dessa obra maravilhosa da cruz. O segundo propósito dessa obra maravilhosa da cruz do Calvário é que Jesus, ele precisava ser o nosso substituto legal, ao levar sobre ele o nosso pecado, a nossa natureza, a natureza adâmica. Ele tinha que ser o nosso substituto e substituto legal. Por que essa palavra, substituto legal? Porque ele precisava tomar o meu e o teu lugar na condição humana. Não foi através de um homem que o homem perde a sua salvação, o homem perde a sua natureza, a natureza dele de Deus, ele perde isso, ele entrega isso de bandeja para o diabo. Pois é, tinha que vir um segundo Adão, um segundo homem, para nos substituir de uma maneira legal. Porque veja, queridos, Deus vai sempre agir na legalidade. Deus não dá jeitinho, Deus não faz remendo. Deus, ele vai agir na minha e na tua vida com base na legalidade da sua palavra. Ele não vai fazer um jeitinho, ele não, 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 não. Com certeza, Deus não é brasileiro. Eu falo para você, é o que muita gente fala, mas eu digo para você e afirmo, com certeza ele não é brasileiro. Porque ele não é o Deus do jeitinho, ele não é o Deus do favorecimento, ele não é o Deus que faz acepção, não, não. Ele é o Deus que vela e zela por cumprir a sua palavra. Então ele tinha que ser o nosso substituto legal. Veja, ele precisava tomar o nosso lugar, queridos, e assumir uma condição que? Humana, deixando a sua glória para se tornar em figura humana. Sabe por que ele faz isso? Ele não substitui na cruz do Calvário, beleza, mas também para que ele possa ir, para Jesus não tem absolutamente um assunto, uma situação que eu e você passe, que ele não saiba o que você e eu nós passamos, porque ele passou por todas as coisas, ele foi testado em todas as coisas, e ele foi testado como homem, e ele foi aprovado como homem. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E por isso ele venceu como homem na cruz do Calvário. Esse é o segundo propósito, queridos. Ele precisava ser o nosso substituto legal. O terceiro propósito dessa obra maravilhosa da cruz do Calvário é que Jesus, ele estava para ser feito pecado, natureza pela humanidade. Ele se fez pecado por nós. Ele carregou a minha natureza e a sua natureza, a natureza pecaminosa, a natureza do inferno. Ele levou sobre si. Não é o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53? Certamente! Aleluia! Verso 4, ele levou sobre si, ele levou sobre si. Levou os pecados, levou a miséria, levou a doença. Ele levou, ele assumiu. Ele assumiu o barato, ele assumiu a dívida. deixa que eu pago, porque só eu tenho condição de pagar. Só eu. Então veja, queridos, olha aí, Jesus, ele precisou assumir como homem a natureza do nosso pecado na cruz. Todos os nossos pecados. E os pecados que nós cometemos hoje e que vamos cometer amanhã já estavam sobre ele na cruz do Calvário. Ele levou, ele pagou o preço. Aleluia! Quem não fica feliz, né? Quando sai com alguém para o restaurante, come aquela comida maravilhosa, é? E aí chega o camarada e fala assim, não. Né, Charles? Fica tranquilo. Sou eu que estou pagando. Eita, glória. Chega hoje você e fica assim, né? Acho que é só eu que fico com esse sentimento assim, poxa, eu podia ter comido mais. Se eu soubesse, olha aí. Se eu soubesse, não é isso? Puxa, eu podia, rapaz, ter mergulhado na picanha, hein, Sérgio? Aleluia! Oh, glória! Pois é, ele pagou, queridos. Ele assumiu a nossa natureza pecaminosa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E é por isso que está escrito, olha aí, Romanos capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, nesse caso, é a vida eterna. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, de grátis, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus! É! Esse pecado que nos levava para a morte não leva mais. É só nós abrirmos o nosso coração e nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Então, por isso, na obra da cruz, todos os nossos pecados foram colocados em Jesus. É isso? Aquela ali cantava. Foi na cruz, onde um dia eu vi... Foi ali pela fé que meus olhos abri, que agora me sua. É, vocês estão velhos, hein? Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Olha aí, o quarto propósito dessa obra redentora na cruz do Calvário, queridos. Esse quarto propósito é que Jesus, ele precisava morrer espiritualmente no nosso lugar. Ele morreu espiritualmente no nosso lugar. E trazendo, queridos, para o nosso contexto humano, morte espiritual significa a ausência da natureza de Deus no homem. Quando Adão, ele peca, ele morre espiritualmente. Ele não tombou, né? Desobedeceu a Deus, ele e Eva, e os dois, pum, tombaram. Não. Continuaram lá, de pezinho, batendo papo com Deus, tiveram medo, se esconderam, depois foram até a presença de Deus. Ué, pastor, mas eles não morreram? Morreram espiritualmente. Sabe por quê? Porque a natureza de Deus saiu de dentro deles. E é o que acontece com cada ser humano que nasce sobre a face da terra. Pastor, que isso? Meu bebezinho gotozinho. É... Por isso que o seu bebezinho gotozinho, ele precisa, no momento que ele começar a tomar consciência, ele tomar a decisão de que Jesus precisa ser o rei da vida dele. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Por isso foi manifesto o Filho de Deus, para trazer vida para o homem, a natureza para o homem. E perceba, queridos, uma coisa muito importante nessa manhã. Aleluia! A ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte eterna, foi sobre a morte eterna, foi a ressurreição da morte espiritual. A ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte eterna, porque nós estávamos carimbados para morrermos eternamente, foi a ressurreição de Jesus de uma morte espiritual que nos deu vida. Aleluia! Então ele morre espiritualmente e ele ressuscita espiritualmente. Sabe por quê? Porque Lázaro e tantos outros ressuscitaram. Ou não ressuscitaram? Quanto Jesus colocou a mão e eles ressuscitaram? O filho da viúva de Naim estava morto, o garoto. Não foi lá e não ressuscitou? A filha de Jairo estava morta e ele colocou a mão e ela ressuscitou. Lázaro já cheirava mal há 4 dias de morto e Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Então, queridos, não tem a ver com morte física. Porque todas essas pessoas morreram, ressuscitaram e tornaram a morrer de novo. Mas Jesus não, ele morre espiritualmente e ele ressuscita espiritualmente, para que eu e você, juntamente com ele, também nós ressuscitássemos espiritualmente. Aleluia! Por isso nós estamos assentados com ele em lugares celestiais, porque nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o quinto e último propósito dessa obra maravilhosa na cruz do Calvário, realizada por Jesus, é que Jesus ressuscitaria da morte espiritual, trazendo de volta a vida, o Zoe, a natureza de Deus, para todo aquele que cresce. Esse é outro grande propósito da obra da cruz. Ele ressuscitou, ressuscitou da morte espiritual e ele trouxe de volta, aleluia, ele trouxe de volta a natureza de Deus para todo aquele que cresce. E eu não vou nem entrar no mérito, queridos, aleluia, vamos ver isso lá, não é isso? No telecine do céu, aleluia. Jesus chegando com o pé na porta do inferno. Aleluia! Glória a Deus! É? Pegando assim na mão grande, assim, ó, me dá a chave da morte da tua casa, porque nem chave da tua casa tu vai ter. Aleluia! Glória a Deus! Porque, ó, até o momento da crucificação, ele foi o Cordeiro Santo de Deus. Mas agora, meu amigo, agora ele é o leão da tribo de Judá. É! Agora não tem aquele Jesusinho, não tem Jesusinho, não. Ele é o leão que vai e bota o pé na porta do inferno. E como diz o pastor Hélio, acabou a palhaçada! Acabou a palhaçada! Acabou aquele negócio, que se tu dobrar o teu joelho, que não sei o quê, que eu vou te dar toda a autoridade que me foi dada. Não é mais. A autoridade agora é minha, da minha igreja, do meu povo, dos meus filhos. Ele trouxe de volta. Ele foi lá e buscou essa autoridade que o homem havia perdido, havia entregue de graça para o inferno. E ele foi lá e tomou de volta. Aleluia. Olha o que é que ele fez, queridos. É. Jesus, ao ressuscitar, ele se tornou o primeiro de uma nova espécie, de uma nova criação. Aleluia! Primeiro, por isso está escrito na palavra de Deus, o primeiro de dentre os mortos. E está falando dos mortos espirituais. E ele ressuscita e ele se torna o primeiro. Porque Jesus é o primeiro. Porque Jesus é o alfa. Você não se alegra, não? Jesus é o primeiro. Ele é o alfa. Ele é o primeiro. E ele abriu essa porta de novo para a humanidade. E só ele tem o poder de fechar. E ele vai fechar essa porta. Não ache que ele não vai fechar, porque ele vai fechar. E isso não é uma condenação, queridos, porque desde a sua ressurreição até os dias de hoje, ele continua sendo o pão da vida, ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida para todo aquele que nele crê. Mas se eu não quero crer, o que eu posso fazer? Vou estar sendo condenado ao inferno, mas não porque ele me condenou, porque Jesus, ele não condena ninguém, ele é o Salvador. Quando eu me recuso a acreditar, eu estou me condenando. Eu estou me condenando. Eu estou me condenando. Queridos, a obra dele é demais. Olha só, o pecado, a natureza, a velha natureza, se tornou justiça de Deus. E a morte se tornou vida. Essa é a nossa nova condição. Ele se fez pecado para que nele, eu e você, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, eu e você nos tornamos justiça de Deus. Hoje, eu e você, nós temos a vida de Deus. Então, queridos, por isso eu posso afirmar categoricamente que não existe solução para os problemas do homem, da humanidade, fora da ressurreição de Jesus. Não existe. Não existe solução para as pessoas se elas continuam sem acreditar em Cristo Jesus. Agora veja, queridos, o que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Depois você pode ver em casa lá, Mateus capítulo 28, a partir do verso 1. É o último capítulo de Mateus, que fala a respeito da ressurreição. Eu quero falar contigo nessa manhã, que da mesma maneira, porque a pedra não foi removida pelos discípulos, como o governo romano, né, e o Sinédrio, ele passou a contar essa história. Ah, o corpo foi roubado. Não, o corpo não foi roubado. Em Mateus capítulo 28, verso 2, diz que o anjo, aleluia, e no filme que nós vimos ontem, chamado Ressurreição, olha aí, estou falando, veja esse filme, mostra justamente esse anjo, querido, chegando lá e arrebentando com tudo, arrebentando pedra, corda, selo romano que havia sido colocado. Ele arrebentou com tudo. Ele removeu a pedra do sepulcro. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para que as mulheres, elas pudessem ver e perceber que o sepulcro está vazio. Sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. E sabe, queridos, da mesma forma, isso foi o que Deus me mostrou ontem, preparando a mensagem, a gente também precisa remover, queridos, as pedras que muitas vezes elas estão tapando a nossa vida. A pedra da indiferença, a pedra do orgulho, a pedra da vaidade, a pedra da ambição, a pedra de um coração inapropriado, para que a gente possa, da mesma maneira que elas viram aquele lugar que estava vazio, e elas saem correndo alegremente para anunciar aos discípulos que Jesus ele havia ressuscitado, é da mesma maneira. A gente não pode esconder que o nosso Deus, ele ressuscitou. Lá em Mateus 28, verso 8, elas saem, diz lá o texto, apressadamente para anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Então, da mesma maneira, queridos, muitas pedras da nossa vida, elas precisam ser removidas para que a gente também possa anunciar para as pessoas, para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizades, familiar, de trabalho, seja do que for, a respeito dessa obra redentora da cruz do Calvário. Porque depois que a pedra é removida e Jesus não está lá, a gente vê os discípulos começarem a ter um outro comportamento e um outro tipo de atitude. Eles passaram a acreditar que tudo aquilo que ele havia falado durante 3 anos e meio se cumpriu. Era verdade, não era uma história. Então Pedro, depois da ressurreição, aquele pescador bruto, grosso, que talvez não soubesse falar direito, em Atos, no capítulo 2, depois você pode ver lá na tua casa. Ele vai do jeitão dele, imagina, Pedro pregando, daquele jeitão, não é isso? Não falando lé com cré, pregando pato, bola, macaco. Fala para mim. Hã? E aí ele prega, queridos, e diz a palavra de Deus que 3 mil pessoas se convertem e elas são batizadas. Porque a pedra saiu, ele ressuscitou, o Espírito Santo veio. É só você ler Atos capítulo 2. E, queridos, a partir desse evento, todos os outros discípulos... E ontem eu estava vendo o filme e eu estava vendo uma coisa curiosa, né? Porque os 11 vão seguindo Jesus, vão tendo essas manifestações. Jesus se apresenta numa última ocasião falando para eles, isso está lá em Atos capítulo 1, dizendo, olha só, agora vocês saiam aí, comecem a pregar para toda criatura, olha, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Queridos, 11 homens, e mais talvez algumas outras poucas pessoas começam a disseminar essa palavra e pensa, humanamente falando, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha X, não tinha Facebook, nada que pudesse divulgar o ministério de Jesus, e esse ministério e essa palavra, ó, ela se espalha. E pior, essa turma começa a ser perseguida, começa a ser morta, decapitada, crucificada de cabeça para baixo, e o evangelho só cresce. Aleluia, Pai. Então, queridos, uma igreja que ama, que serve, que adora Cristo, é uma igreja que é corajosa, é uma igreja que não é medrosa, é uma igreja que não é triste, é uma igreja que não é encolhida, é uma igreja que vibra. É uma igreja que declara, o meu Deus ressuscitou! E eu quero falar isso para todo mundo ouvir! E proclamar essa mensagem libertadora, para que todos possam experimentar. Abra lá comigo, queridos. Queridos músicos, abra lá. Filipenses capítulo de número 3, a partir do verso 1. Aleluia, é manhã maravilhosa, restauradora. Como a Ana falou, queridos, no louvor, é manhã de ressurreição. De planos, propósitos, palavras, mudanças, comportamentos, decisões. É manhã de ressurreição. Abra lá comigo Filipenses capítulo de número 3, verso 1. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, mas acompanhe comigo essa leitura, por favor. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo dá essa declaração maravilhosa. Filipenses 3:1 diz, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ó, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Por isso a gente fala de fé. E está falando de fé de novo. Mas só prega sobre fé, mas só sabe falar isso. É segurança para você. Porque fé precisa ser o nosso estilo de viver. Então, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Verso 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus, ó, está falando de mim, de você, adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Verso 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas aí acontece uma virada na vida de Paulo. Ah, Pai. Que essa virada, queridos, aconteça na sua vida nessa manhã. Que essa virada aconteça nesse domingo de Páscoa. E aí ele declara no verso 7, mas tudo isso que eu falei, que para mim eu considerava como lucro, isso eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Legal, Pai. Que legal. Estamos aqui por conta de Ti, Pai. Estamos aqui, Senhor, para resolver problemas.